את השם דף יוד, את הסדוש בבקם, עולה פסול, שלום עליכם ותודוס, סתמוס דף תטא מודבית, נעשה את שמעני את ג'יבשו, תן לרבן אלפה לברייטה. אין שביעו נופינות אשר נתנו, וסט אז לסקו חלסון שור, בור, אש, ובוי, ובורק, ופוגו, ונוספים מה איזה איזה גורה, נעשה ברייטה. חומר בלשור מבבור. Existem rumbrot, rigores que se aplicam quando boi causa dano que não existem quando buraco causa dano. Homer bebor me beixor e vice-versa. Explica a Braita. Homer beixor me bebor. Quais são as rumbrot que existem no agressor do boi que não existem nesse, no mazik de bor? Shashor me chamei da cofre quando boi ele mata alguém. Então o dono do boi tem que pagar um pagamento chamado cofre e um pagamento de resgate, um pagamento de expiação. Se ele não paga isso, ele tem mitab de shamayim, ele falece antes do tempo, então ele tem que pagar isso quando o boi que pertence a ele matou uma pessoa. Quando um boi de uma pessoa mata um evet knani, um escravo, tem a obrigação de pagar 30 shkalim de prata para o dono desse escravo. 30 shkalim de prata, hoje em dia, conforme algumas opiniões, é mais ou menos 1.500 reais. Nigmar dinu asur be'ana. Se o boi matou alguém e foi confirmado no tribunal que isso aconteceu, então é necessário apedrejar esse boi e é proibido ter qualquer proveito desse boi depois do veredito. Vedarkol elecho leazik, o boi é um agressor móvel, ele vai até a vítima. Mas nenhum dos aspectos se aplica no caso do buraco. Se uma pessoa cai num buraco, o responsável sobre o buraco não tem que pagar esse cofre. Se for um escravo, não tem que pagar os 30 shkalim. Não existe uma situação que é proibido o proveito de um buraco. E também o buraco é estático. Então são aspectos mais rigorosos com relação ao boi do que com relação ao bor. Homer bebor bebechor. Tem aspectos que são mais rigorosos com relação ao buraco do que com relação ao boi. Shabor trilata siator lenezek. O buraco, já no momento que ele é feito, digamos, de uma forma proibida na rua, um outro recinto proibido, ele de origem ele já é um agressor. A função principal dele, um buraco que foi feito de forma proibida, é a função de agredir algo mais grave. No caso do boi, isso não existe. O boi serve para o abate, o boi serve para trabalhar no campo. O marmit relatou, e já da primeira vez que esse buraco causou dano, o responsável sobre o buraco tem que pagar pagamento completo, nezek shalem. Na shenker bechor, que não existe no caso do shor, do boi, nas três primeiras vezes que o shor ele chifra, o dono do boi tem que pagar metade da indenização, como a gente já viu, o shor tá. Começamos da fio de em cima. Homer beixor me beix. E esse é um dos aspectos mais rigorosos com relação ao boi do que com relação ao fogo. Homer beix me beixor e vice-versa. Homer beixor me beix. Quais são os aspectos que são mais graves no boi? Shashor me shalem kofer. Quando o boi mata uma pessoa, o dono do boi tem que pagar esse pagamento chamado kofer. No caso do fogo, não. Vechayam beishloshim shalevet. E quando o boi mata um evet knani, o dono do boi tem que pagar 30 shkalim. Se fosse que a morte aconteceu por causa do fogo, o responsável pelo fogo não tem que pagar os 30 shkalim. Nigmar dinu asur be'ana. Quando foi confirmado no tribunal que esse boi matou, é proibido ter proveito desse boi, que não acontece com relação ao fogo. Saro lecheresh ote vekatan chayav. A pessoa que entrega um boi para um cheresh ote, um katan, pessoas que não conseguem vigiar, e o boi causou algum dano, aquele que entregou o boi tem que pagar pelos danos. Mas o que não acontece no caso do fogo, como a gente viu ontem, um caso todos concordam, quando a pessoa ele dá uma brasa acesa para um herege, um xote, um katan, para vigiarem, mesmo que se trate de pessoas que não têm consciência suficiente para vigiar, mesmo assim, a pessoa está isenta pelos danos dessa brasa, porque essa brasa ia apagar sozinha. Esse surdo mudo, o xote ou a criança, assopraram essa brasa, por isso o fogo se espalhou. Aconteceu algo inesperado, então esse que entregou a brasa está isento do pagamento. Então são aspectos mais graves no boi do que no fogo. Homer be'esh be'shor, tem mais aspectos com relação ao fogo do que com relação ao boi. Sha'esh moedet b'tchilata, um aspecto mais rigoroso do fogo é que já da primeira vez que o fogo da pessoa causa um dano, a pessoa tem que pagar nezek shalem, indenização completa, Mas Shem Kebe Choro, que não acontece no caso do boi, o Shortam só obriga o dono a pagar metade da indenização. Na quarta vez em diante, indenização completa. Continua a Braita. Homer Beesh Beboi. Tem aspectos mais rigorosos com relação ao fogo do que com relação ao buraco e vice-versa. Homer Bebor Bebeish. Quais são os aspectos que é mais grave no caso do buraco? Que já do princípio da construção do buraco, a função principal dele é causar danos. Então é um agressor mais grave do que o fogo, que a função principal do fogo é cozinhar, iluminar, esquentar, não causar danos. A pessoa que entrega a vigia de um buraco para um Kheresh ou um Katan, e esse buraco causou um dano, esse que entregou a vigia tem que pagar para ir por isso. Mas no caso do fogo, isso não se aplica, como a gente viu no caso da brasa. Todos concordam que não se aplica. Quais são os aspectos mais rigorosos do fogo, mais do que do buraco? O fogo, ele vai até a vítima também, ele também é móvel. O buraco é estático, a vítima vai até ele, o que torna o fogo o agressor mais grave, por esse ponto de vista. Independente do que o fogo ele prejudicou, mesmo que for algo que é comum ser prejudicado com fogo, mesmo que seja algo que não é comum ser prejudicado com fogo, o responsável pelo fogo tem que pagar pelos danos. Vamos ver sobre o que se trata na frente. Mas achei que me bolas já no caso do buraco, não. Vai ser explicado. Pergunta, mas por que a Breta não menciona um outro rigor que existe no caso do boi, que não existe no caso do buraco? Qual seria o rigor? Quando um boi que pertence a alguém causa um dano para um utensílio de outra pessoa, o dono do boi tem que pagar por isso. Já no caso do buraco, a maioria dos sábios sustenta que quando um utensílio cai no buraco e se quebra, o responsável pelo buraco está isento do pagamento. Vamos ver a fonte disso na frente. É um rigor que existe no caso do boi, que não existe no caso do buraco. Fala, Raman e Rabi Yudai. Fala, deve ser que essa breta vem como Rabi Yudai. De Mechaev Anisi que ele bebeu. Rabi Yudai sustenta que se um buraco causa um dano para um utensílio, o responsável pelo buraco tem que pagar por isso. Então é a mesma coisa do que o boi, por isso a breta não menciona essa diferença. Pergunta para ir a Bidá e Maceifa. Se a Braita vai como Rabiná, olha só a sequência da Braita. Homer Beesh Mibebor. Quais são as Humrot que existem com relação ao fogo que não existem com relação ao buraco? Shaesh Darkal Elehu Lazik. O fogo é um agressor móvel. O Moed Lehu Bedavar Rauila, o Bedavar Shenur Rauila. E se o fogo causa um dano para qualquer coisa, mesmo que algo que é comum ser prejudicado com fogo ou não é comum, o responsável pelo fogo tem que pagar. Mas em quem bebou, o que não existe no caso do buraco. Da vera da uila mainina. O que seria algo que é comum ser prejudicado com o fogo? E sim, madeira. Da vera xenra uila mainina. O que seria algo que não é comum ser prejudicado com o fogo? Que lim, são utensílios. Utensílios de barro, de metal, de vidro. Não é comum ser prejudicado com o fogo. E mesmo assim, no caso do fogo, a pessoa está obrigada a pagar por esses danos. Mas Shem Kembebor, o que não existe no caso do buraco, parece da breta que se o utensílio cai dentro do buraco, o responsável pelo buraco não tem que pagar a indenização. E Rabi Yudá, Hamar, Mechaev, e Rabi Yudá, Neske Kelimbebor, se a breta vem como Rabi Yudá, você acabou de me dizer que conforme Rabi Yudá, o responsável pelo buraco tem que pagar pelos danos dos utensílios. Então não pode ser que essa breta vem como Rabi Yudá. Ele leu lá para a banana. Então voltamos a explicação original. Essa breta vai sim como a maioria dos sábios. Betana Vishier e a breta, ela escreveu algumas diferenças entre os mazikim, entre os agressores, mas não todas. Deixou sobrar algumas, como essa diferença que a gente mencionou sobre os utensílios. Quando um boi causa um dano para um utensílio, o dono do boi tem que pagar. Quando um buraco causa um dano para um utensílio, não tem que pagar. Mas chega aí, chega. Pergunta, o que mais a Breta deixou sobrar para você dizer, me comprovar que a Breta deixou sobrar também essa diferença dos utensílios entre o boi e o buraco? Não é comum que a Breta deixou sobrar somente um caso? Mas chega Tamun. A Breta deixou sobrar a lei do Tamun. O que é Tamun? A lei é, conforme a maioria dos sábios, quando o fogo ele se espalha e vai para o campo, digamos, o campo vizinho, e queima coisas no campo vizinho. A pessoa responsável pelo fogo tem que pagar por esses danos, porém somente sobre coisas que estavam reveladas, estavam visíveis no campo vizinho e se queimaram com o fogo, aí o responsável pelo fogo tem que pagar. Porém, se tinha coisas escondidas no campo vizinho e o fogo queimou essas coisas escondidas, o responsável pelo fogo não tem que pagar. Usa a fonte disso na frente. Essa é a opinião da maioria dos sábios. Rabi Yudá sustenta que a pessoa está obrigada a pagar também por objetos ocultos no campo vizinho. E Rabi fala que a pessoa está isenta. Então a Breta não me ensinou isso. Quando um boi, ele, por exemplo, ele chuta um pacote de utensílios, estavam ocultos os utensílios. Mesmo assim, o responsável pelo boi tem que pagar. E a Breta não disse uma diferença entre o boi e o fogo. No caso do fogo, a pessoa estaria isenta. Então você vê que a Breta deixou sobrar esse caso do Tamur, os utensílios ocultos, deixou sobrar também o caso dos utensílios, a diferença entre um dano por um boi e o dano pelo buraco. No caso do buraco, o responsável pelo buraco está isento dos danos para utensílios. E vai ter Mario Labra Biudá. Vamos lá, podemos explicar essa breta assim como Rabi Yudá também. E conforme Rabi Yudá, a breta não deixou sobrar nada. E quando a breta disse que, no caso do buraco, a pessoa ele está isenta de pagar por algo que não é comum ser prejudicado no buraco, já no caso do fogo a pessoa está obrigada a pagar, não se trata de utensílios. Conforme Rabi Yudá, quando utensílios caem no buraco e se quebram, o responsável pelo buraco tem que pagar por isso. Não foi isso que a Breta quis dizer. Não sobre isso se trata. Ele leatu ele haniru vesirsehavana. O que a Breta veio dizer é que o responsável pelo fogo tem que pagar por danos, mesmo que sejam danos caros. O fogo ele foi no campo vizinho e prejudicou o terreno. O terreno já estava arado, pronto para ser semeado. E o fogo secou a terra, carbonizou a terra. Ou o fogo carbonizou pedras e causou um dano. Algo são coisas raras. Mesmo assim, o responsável pelo fogo tem que pagar. Já no caso do buraco, não tem que pagar. No caso do buraco, primeiro de tudo, não é possível que um buraco ele cause um dano para um terreno. Então, sendo assim, o agressor chamado fogo é mais grave do que o agressor chamado buraco. Porque é uma ameaça maior, o fogo é uma ameaça para muito mais coisas do que o buraco. O buraco não é capaz de prejudicar terrenos. Continua na Matki Zaravash, pergunta Zaravash, Litne Homer Beshor Mibebor. Por que a Breta não menciona uma outra diferença entre o boi e o buraco? Shashor Heb Boshor Psulei Amugdashim, Hashem Ken Bebor. O que é Shor Psulei Amugdashim? Shimon, ele tinha um boi, que ele tinha certificado, designado para ser sacrificado. E esse boi se invalidou para o sacrifício. Digamos que ele sofreu um ferimento permanente, um mum kavua, e não pode ser mais sacrificado. O que Shimon pode fazer? Ele pode ir para o tesoureiro do Betamigdash e falar, olha, estou pagando para o Betamigdash o valor desse boi, eu vou resgatar esse boi e vou abater e vou comer a carne. É permitido. Ele tem limitações, ele não pode fazer algumas coisas com esse animal. Por exemplo, se o animal morreu e não abateu o animal, então ele não pode dar essa carne, o corpo do animal morto, para os cachorros. Seria um desprezo para um animal que era um sacrifício do Betamigdash. Mas ele pode abater, fazer shchitah e comer. Agora, veio o boi de Reuven e matou esse boi de Shimon. Esse boi que Shimon resgatou foi morto pelo boi de Reuven. Reuven tem que pagar por esse dano. O que não acontece no caso do buraco. Se esse boi, Shor Psulei Amugdashim, de Shimon, cai dentro de um buraco e morre, o dono do buraco está isento do pagamento. Vamos à fonte disso na frente. Você perde isso de um paçuca. Então, por que a Breta não menciona essa diferença? É um rigor, uma rumbrá que existe no caso do boi, que não existe no caso do buraco, com relação a Shor Psulei Amugdashim. E Amar Bishlamar Abanane, Agdeshir Hach, Shernameach. Dá para entender essa Breta conforme Hachamim. A gente falou que conforme Hachamim, a Breta deixou sobrar algumas leis. A lei dos utensílios que foram quebrados no buraco, a lei do Tamum, os utensílios ocultos. Deixou sobrar também essa lei de Shor Psulei Amugdashim. E aí a Marta Rabi Yudá, porém, se essa Breta vai como Rabi Yudá, a gente falou que se a Breta vai como Rabi Yudá, a Breta não deixou sobrar nenhuma lei, por que não menciona essa lei? Então, temos que falar que a Breta vai como Rabi Yudá, Mas a Beth deixou sobrar essa lei. O que mais a Beth deixou sobrar para você me comprovar que a Beth não quis falar todas as diferenças? Shir Dash Beniro. A Beth não falou esse caso de Dash Beniro, o boi que pertence a Reuven. Entrou no terreno de Shimon, um terreno que já estava arado. O boi estava nervoso e ele pisou na terra para prejudicar o arado. O dono do boi tem que pagar por isso. E no caso do buraco, isso não é possível. O buraco não tem como causar danos para terrenos, o que torna um boi uma ameaça maior, um agressor mais grave do que o buraco. Isso não é uma sobra. Porque a Breta já disse que o boi é um agressor móvel. O boi, ele vai até as vítimas, ou os objetos, ou o que seja, para prejudicar. O buraco não. Então já está incluso nessa categoria que o boi é capaz de ir até um terreno e causar um dano. O buraco não. Então fala, mas não faz sentido explicar essa Breta como Rebbe. Já temos que explicar essa Breta como Hachamim. E a Beth deixou sobrar uma série de leis, uma série de homrot, entre um avmazik e outro. A Mishnah disse algo muito interessante. A pessoa, ele é responsável parcialmente por um dano e tem que pagar por todo o dano. E não está claro qual é o caso. Qual seria um caso desses? Fala Abraham, está Rofir Bortisha. Veio Reuven e cavou um buraco na rua. O buraco que Reuven cavou tinha menos do que 10 tefachim de profundidade. Então, esse buraco, ele não é um buraco perigoso para matar animais. Para prejudicar animais sim, mas para matar animais não. O Bacher Ben Shlemole Asara veio Shimon e continuou cavando. E completou a profundidade de 10 tefachim, mais ou menos 1 metro. E tornou o buraco agora uma ameaça para matar animais. A Haron Hayav fala a Braita que não importa qual foi o dano, mesmo que um boi caiu dentro desse buraco e não morreu, esse segundo, Shimon, que completou 10 tefachim, tem que pagar por todos os danos desse buraco. Reuven está isento. Então, Shimon teve parte na construção do buraco. Reuven cavou, digamos, 9 tefachim e Shimon cavou o 10º tefach. Mesmo assim, Shimon, que aprofundou o buraco e tornou o buraco uma ameaça maior, agora ele é capaz também de matar animais. Então, Shimon, ele é responsável por todos os danos desse buraco, mesmo que ele tenha só parte na construção do buraco. Isso que a Mishnah veio dizer. Vedelo que Rebbe, nossa Mishnah não iria como Rebbe. Netanya fala a Breda. Rofir Bortishau Bacher, Vishnumole Asara, Harun Hayav. Até na cama, assim como o Hachamim que a gente acabou de ver, Shimon, que completou os 10 Fahim, está obrigado por todos os danos desse buraco. Rebbe Omer, Achar Acharon Lemita, Achar Shneem Lenizakin. Rebbe discute, Rebbe sustenta que se um animal cai dentro desse buraco e morre, aí quem é obrigado a pagar vai ser Shimon, porque ele não construiu um buraco que normalmente mata animais. Shimon foi aquele que aprofundou até 10 Fahim. Então Shimon é responsável pelas mortes dos animais que caem dentro desse buraco. Porém, se o animal caiu nesse buraco e sofreu um dano, então os dois têm que pagar, fala Rebbe. Cada um paga metade do dano, porque também Reuven construiu um buraco capaz de causar danos. E Shimon aprofundou mais. Então eles são sócios da construção desse buraco para danos, e os dois têm que dividir o pagamento. Então fala Gemara, a nossa Mishnah não iria como Rebbe. Se Mishnah sustentaria que Shimon tem que pagar também pelos danos que esse buraco causa. Por isso a Mishnah fala que Shimon teve parte na construção do buraco e tem que pagar por todas as agressões que esse buraco causa. Rav Papa Amar Lemita, Medivrakol, fala Rav Papa, podemos explicar que a nossa Mishnah vai como Rebbe também. E a Mishnah se trata de um caso que um animal caiu no buraco e morreu. E Rebbe concorda que somente Shimon, o segundo que completou as 10 tefachim de profundidade, tem que pagar por a morte desse animal. Fala e cadê a Amit, aqueles que falaram diferente, essa sugiá. Leima de lo que Rebbe, talvez a nossa Mishnah não vai como Rebbe. Amarav Papa Lemitav e Divrakol, aí virou a Fapa e disse que sim, vai como Rebbe. A Mishnah citando que o animal caiu no buraco e morreu. E Shimon, ele tem que pagar sozinho o dano. Matkifla Rebizera. Perguntou Rebizera, Vetu Leika, não temos como explicar a Mishnah em outro caso? Fora esse caso do buraco? Vai, que tem sim. Masar Shorolecha Mishab Ne Adam. O Pashabu Echad Men. Uma pessoa entregou um boi para 5 vigias tomarem conta desse boi. Um desses vigias, ele se desleixou e o boi, ele veio que ele causou um dano. Hayaf, esse que se desleixou, tem que pagar por todo o dano desse boi. Temos um caso, temos 5 vigias, um deles foi negligente, tem que pagar por todo o dano. Pergunta para Yehidami, qual é exatamente esse caso de rabizeira? Ilema de Belavi ou Loava Minta, se o caso é que é um boi muito forte, muito agressivo, e tem que ter 5 vigias para tomar conta desse boi. Pshita de Yukavit, é óbvio que esse que foi negligente, ele causou o dano inteiro, porque os outros 4 não são capazes de cuidar desse boi. É óbvio que ele tem que pagar por todo o dano, ele que causou a agressão sozinho. Ela deve lá vir na meminta, deve ser que o caso é que mesmo sem esse que foi negligente, os 4 vigias poderiam cuidar desse boi, mas não cuidaram. Mas cabe, porque você obriga só esse a pagar por todos os danos? Os outros poderiam ter cuidado do boi e não cuidaram, tem que repartir o pagamento do dano. Então, não, então de qualquer forma, não pode ser que esse é o caso da Mishnah. Mas que fala Rafsheshet? Pergunta da Rafsheshet. Ah, e que tem outro caso para explicar a Mishnah. Marbei Bechavilá, Reuven acendeu um fogo, veio Shimon e colocou mais madeira, mais lenha no fogo. E o fogo se espalhou e causou danos. Shimon tem que pagar por todos os danos. Pergunta aí, Hidami, qual é esse caso exatamente? Idebelav e o Luazda. Se o caso é que o fogo que Reuven ele acendeu era inofensivo. Veio Shimon e tornou esse fogo um agressor. Colocou mais lenha e o fogo se espalhou. Pshita, é óbvio que Shimon tem que pagar por todos os danos. Ele que tornou o fogo um agressor. Eu vejo não tinha acendido um fogo perigoso. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah. Shimon ele teve responsabilidade sobre todo o dano, toda a formação do agressor. Eu deve lá viu Asla. Deve ser que ele veio acender um fogo que ia se espalhar. Shimon, ele colocou mais lenha e o fogo se espalhou. Maikavi, pergunta a Emaré, então, o que Shimon fez? Reuven já tinha feito o agressor, esse fogo ia se espalhar. Shimon colocou mais lenha. E daí? O fogo ia se espalhar de qualquer forma. Shimon não tem que pagar por nada. O agressor foi feito por Reuven 100%. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah também. Matki Farav Papa, Vehaika Hadetan. Farav Papa, podemos explicar a Mishnah com outro caso. O caso dessa braita. Hamishan Sheshvo Safsalecha. 5 pessoas sentadas sobre um banco. Virou Shavru, o banco aguentou. O Bai Rabi achava lá. Veio uma sexta pessoa, se sentou sobre o banco. E Shavru, e o banco se quebrou. A Haron Haya fala, Braita, quem tem que pagar por esse banco vai ser só o último que sentou. Amar a Papa, que é um Papa Baraba. Fala a Papa, essas pessoas que estavam sentadas sobre esse banco eram pessoas de peso. Também esse sexto era uma pessoa de peso, mas é porque isso é relevante na frente. Erhidami, qual é o caso da Braita? Ilema de Belavi o Loitvar. Pshita. Qual é o caso da Braita? Se o caso é que essas 5 pessoas sentadas sobre esse banco não são uma ameaça para o banco. O banco aguenta esses 5. Vem o sexto e se sentou, causou a quebra do banco. Pshita, é óbvio que ele tem que pagar sozinho. Porque esse sexto tornou o peso de todos um agressor. Então ele tem que pagar por tudo. Deve ser que o caso é que mesmo sem esse sexto, os 5 já iam quebrar o banco de qualquer forma. Mas cabe, porque o sexto tem que pagar sozinho. Os 5 já são os agressores sobre esse banco. O banco ia se quebrar por causa deles. O sexto que se sentou não fez nada de errado. Pergunta Sousov Matnita Echimitarza. De qualquer forma, como você vai explicar o caso dessa braita? Não achamos o caso ainda. Lotzriha de Belavi o Rava Mesa Betrechai. Ferrasta Ive Bechadasha. O caso é que esses 5 iam quebrar o banco, porém em 2 horas. Veio esse sexto e se sentou sobre esse banco. Então, esses 5 achavam que esse banco ia aguentar menos do que 2 horas. Vamos, digamos, eles pensaram que ia aguentar 1 hora e meia. Viram pela resistência do banco, o peso deles, fizeram a conta. 1 hora e meia. E o banco se quebrou dentro de 1 hora. De Abrelei, e Lavata, Veatvina, Tveipurta, Vecaimir. E esses 5 falaram, olha, você veio se sentar aqui. Se não fosse você, a gente ia conseguir levantar a tempo de não quebrar o banco. Você sentou aqui e acelerou a coisa. Em vez de se quebrar em 2 horas, por causa de você, o banco se quebrou dentro de 1 hora. Você é responsável pelo dano. Pergunta maravilhosa, leu e lá, atum, pedidi, lá, amito. Pergunta, por que esse último tem que pagar sozinho pelo dano? Ele tem um bom argumento. E pode falar o seguinte: vocês cinco calcularam mal, acharam que ia durar uma hora e meia e o banco aguentou uma hora. Foi um erro de vocês. Se fosse eu sozinho aqui sentado, o banco não ia se quebrar. Se vocês tivessem calculado bem, o banco também não ia se quebrar, vocês teriam levantado a tempo. Vocês continuaram sentados e cometeram um erro, mas quando a pessoa comete um erro e causa um dano, tem que pagar. Então vamos dividir o dano entre nós todos, porque esse último tem que pagar sozinho. Não pode ser que esse é o caso da Braita. Então explica agora. Esse último, ele não se quebrou porque ele sentou no banco. Estavam cinco lá sentados. Ele fala a Fapa que eu vou comprar pro Baraba. Essa pessoa que ia se sentar é uma pessoa de peso. Ele não queria se sentar com tudo, porque ele sabia que ele podia quebrar o banco. Então ele foi se sentar lentamente. Ele se apoiou nos ombros das pessoas dos lados. Ele foi se sentar devagar para não quebrar o banco. E nisso que ele se apoiou, ele apoiou o peso dele sobre esses ombros desses que estavam sentados, o banco se quebrou. Fala Breta, esse último tem que pagar sozinho. O banco não ia se quebrar só com os cinco, e esse último veio e quebrou o banco, tem que pagar por tudo. Pergunta Pshita, qual a novidade? Qual a diferença entre ele se senta ou ele se apoia nos ombros? Tá no mesmo, tem que pagar por tudo. Ele que causou o dano sozinho. Fala na malda, já poderemos pensar que o rolar ficou fodame. Poderemos pensar o seguinte: a pessoa tem que pagar por um dano que ele próprio fez, não que a força dele fez. Poderia pensar assim: se ele se sentou, ele se tornou o peso de todos um agressor para quebrar o banco, ele é culpado. Mas se ele só apoiou as mãos nos ombros, o corpo dele não estava no banco, nem a maioria do corpo estava em contato com o banco. Só as mãos dele, com o peso dele, a força dele apoiada, e quebrou o banco, eu poderia pensar que ele está isento do pagamento. Ele fez um dano indireto, poderia pensar. Por isso eu falo a Breta que não faz diferença se a força dele causou o dano, se ele próprio causou o dano. Com as mãos dele, com o peso dele, se ele jogou uma flecha, dá no mesmo. A força da pessoa é uma extensão do corpo dele, faz... E é como se o corpo dele tivesse causado dano e tem que pagar por isso sozinho. De colega de Gufotavar, Kohonametavar, sempre quando ele próprio causou o dano pessoalmente, tem que pagar, também a força dele causou, ele tem que pagar. De qualquer forma, esse caso da Braita é que a pessoa, ele sozinho causou o dano, então não pode ser que esse é o caso da Mishnah, que a pessoa teve parte da responsabilidade pelo dano e tem que pagar por tudo. Não pode ser que esse é o caso da Mishnah. Fala, Mará, Betuleika, não tem outro caso? Aí, cada detalhe é só esse caso da Braita. Rikua Sarabne Adam Beser Maklot. Bebe Batahad, Bebe Zahar, Zeumet, Kulam Pturi. Vem uma quadrilha, criminosos. 10 pessoas, cada um com um bastão, e bateram numa pessoa e mataram ele. Tanto se todos os 10 bateram nessa pessoa ao mesmo tempo e mataram ele, ou um depois do outro foi batendo nessa pessoa e o último matou ele, o tribunal não tem força de condenar eles à pena de morte. Por quê? A pessoa que ele matou alguém, Loaleno, ele tem pena de morte se ele matou a pessoa, o outro sozinho. Aqui, no caso que os 10 bateram ao mesmo tempo, a gente não sabe quem matou essa pessoa. Se foi uma pessoa só que deu um golpe em algum ponto vital e matou a pessoa sozinha, não se sabe. Na dúvida, não podemos condenar uma pessoa à pena de morte. Quando um bateu depois do outro, cada um foi tirando a parte da vitalidade dessa pessoa e o último deu o golpe final. Como Rahamim, maioria dos sábios, essa pessoa não matou essa vítima sozinho, não temos como condenar ele à pena de morte, mas Hashem vai punir essas pessoas, com certeza. Mas o tribunal rabínico não tem a força de condenar essa pessoa à pena de morte. Rebidabibetera discute e fala que no caso que eles foram batendo um depois do outro, o último deu o golpe final, esse último deu o golpe fatal, ele tem pena de morte. Depende que ele meditou, porque essa pessoa na prática deu o golpe fatal, matou ele. Mesmo que não tirou toda a vitalidade dele, ele tinha sofrido algumas fraturas antes, mas esse último deu o golpe fatal, fala a vida bebeteira, condenamos ele pena de morte sim. Então, se der um caso, como foi a opinião de Rabi da Bebeteira, que essa pessoa teve parte no dano, os outros 9 também já tinham batido nele, e esse último, ele terminou A fatalidade, ele tem pena de morte, então a Mishnah poderia se tratar nesse caso. A pessoa teve parte na responsabilidade por um dano e tem que pagar como se fosse o dano inteiro. Uma becada do Kamaeli. Uma explicação é que a Breta não quis explicar assim a Mishnah, porque a Breta não quis mencionar um caso de uma fatalidade, uma pena de morte. Quis explicar a Mishnah que se trata de pagamentos de danos. Hazim Tashlumenis, como a Mishnah fala, pagamentos. Outra explicação é que a Breta não quis explicar a Mishnah sobre um caso que existe discussão. E nesse caso tem discussão entre Hachamim e Rebbe da Bermeteira. Pergunta, Velô? A gente não explicou, a Breta não explicou a Mishnah num caso que tem discussão. A Breta menciona esse caso de que o primeiro ele cavou um buraco de 9 tefachim e veio o segundo e aprofundou mais o buraco para 10 tefachim. E a gente falou que esse caso não é como o Rebbe, como a gente viu anteriormente. Reexplica, a Breta sim ensinou um caso que tem discussão, mas ficou a Mishnah conforme a opinião da maioria dos sábios, como a lei é com a maioria dos sábios, faz sentido dizer que a nossa Mishnah vai com a maioria dos sábios, mesmo que haja discussão. Mas a Breta não quis mencionar esse caso de Rabi Dabi Beteira para explicar que a Mishnah vai com a opinião de um sábio só, sendo que a maioria dos sábios discute com Rabi Dabi Beteira. Por isso a Breta evitou explicar a Mishnah com esse caso. A Mishnah fala uma linguagem mais específica quando fala que a pessoa tem que pagar pelo dano. A Mishnah poderia falar: o mazik, o agressor, tem que pagar pelo dano. Digamos que o boi do mazik matou um boi do Nizak, o mazik tem que pagar o preço de um boi vivo para o Nizak. A Mishnah falou: Tashlumenisko. O que a Mishnah veio indicar? Tanina lehad etan rabanan, a Mishnah veio indicar essa lei da Breta. Tashlumei nezek, melamet shabealim metaplim banevela. Quando um boi que pertence a Shimon morreu, o que se faz com a nevela? O corpo do boi. O corpo do boi tem algum valor. A Mishnah veio dizer, abealim metaplim banevela. Shimon, o dono do boi, fica com o corpo do boi. Reuven, o agressor, ele tem que pagar só a diferença do preço de um boi vivo e o corpo do boi. Digamos que o boi vivo vale 100, então Shimon já ficou com 10. O valor da nevelá, digamos, é 10, ele ficou com 10. Reuven tem que pagar 90. Isso que a Mishnah veio indicar. A linguagem de Tashlum, a linguagem de Lashlim, pagar a diferença, completar a diferença, o prejuízo. Minam e Miri pergunta a Mará, qual é a fonte natural para essa lei? Marabiami, da Makra, fala Marabiami do Passuk, Maké Nefesh Bema Yishalmena, Alta Kere Yishalmena, Ele Yashlimena. Então, vai falar quando uma pessoa mata um boi que pertence a outro, e é Yeshalmena. Uma linguagem também um pouco específica, a Torá veio indicar essa palavra Yashlimena, que o agressor tem que só completar a diferença do valor do boi vivo e o corpo do boi. Ravkana Marmeacha, Ravkana Vedeze Passu também, Imdarofitrafia Viu Et, Atrefaba Yeshalem. Uma pessoa é um vigia, e ele se descuidou, e o boi ele foi devorado por uma fera. O vigia tem que pagar. E a Torá vai falar, Yeviu et atrefa lo yishalem, atrefa yishalem, trefa atzma lo yishalem. Fala, ficar na Torá vai dar uma dica, atrefa yishalem. A pessoa tem que completar o valor do boi vivo e a diferença desse valor para o valor do boi morto, isso que o mazik tem que pagar. O corpo do boi fica com o prejudicado. Risque marmeacha, risque aprendi desse passugo, amet yelo lanizak. Quando um boi que pertence a Reuven mata um boi que pertence a Shimon, a Torá fala, Vehamet Yelo, o cadáver fica para ele. Fala, Risca, fica para o dono do boi prejudicado. Vehem Tana de Behrisca também fala, Abraita, Vehamet Yelo, Lanizak, Atomer, Lanizak, Oen, Oen, Lanazik. Agora eu pergunto a Abraita, como você sabe que quando a Torá fala, Vehamet Yelo, o corpo do boi fica para ele, significa que fica para o dono do boi prejudicado? Talvez se refere a uma zica. Talvez o Reuven, dono do boi, fica com o corpo do boi morto, ele fica com os 10, que é o valor desse cadáver, e tem que pagar 100, o valor do boi vivo, para o prejudicado, talvez. Amar Lokahaya, fala, Breta, não é possível explicar assim o passo. Mai Lokahaya, pergunta na por que não. Marabai, Sarkadadach Nevela de Mazikavia, Lichtov Rachmana Shor Tachata Shor, Vilishto, Vamete Yelolamali. Fala, Bai, o seguinte, a Torá fala que quando um boi de Reuven mata o boi de Shimon, Shor Tachata Shor. Reuven tem que pagar um boi no lugar do boi de Shimon, tem que indenizar ele, remunerar ele. E se a Torá veio dizer que Reuven fica com o corpo do boi vale 10, Reuven fica com isso e paga 100, o valor do boi cheio, a Torá não tem que falar veramente Elô, que o corpo do boi fica para ele, fica para Reuven, o agressor. Porque é óbvio, se ele vai pagar 100, então ele vai ficar com o corpo do boi, porque o boi vivo vale 100. Não faz nenhum sentido dizer que o prejudicado, o Nizak, fica com o corpo do boi que vale 10 e recebe mais 100. Vai sair no lucro, vai sair com 110, ele tinha um boi que valia 100. Shma minera Nizak. Então fala, Abai, a Torá veio dizer, vemetielo, o corpo do boi fica com o Shimon prejudicado. Ele já tem 10 no bolso dele, então ele vai receber 90, só a diferença. Fala Vitzriha, agora a pergunta já responde, porque precisamos de 3 dicas de 3 psiquinhos diferentes para essa mesma lei. É sim necessário, se a Torá tivesse tido essa lei, no caso que Reuven matou o boi de Shimon, eu poderia pensar, lá a Torá falou, o cadáver, o corpo do boi morto fica com Shimon. Por quê? Porque foi um dano raro. Um dano raro é um dano menos grave e é uma exceção à regra. Eu poderia pensar que nesse caso o cadáver fica com Shimon, Reuven, o agressor, só paga a diferença. A Valtrefa de Shriha e Malô, porém, no caso que Reuven é um vigia para o boi de Shimon, Reuven se descuidou e o boi de Shimon foi devorado por uma fera. Esse caso, é comum que isso aconteça, que um boi é devorado por uma fera. Poderia pensar, um dano comum, um dano mais grave, não é uma exceção à regra. Então poderia pensar, nesse caso já é mais grave, então que o mazik fique com o corpo do boi morto e tem que pagar o preço cheio de um boi vivo. Sriha, fala Torá, mesmo nesse caso do vigia, quem fica com o corpo do boi morto vai ser o dono do boi. Se a Torá tivesse dito só essa lei só no caso do vigia, poderia pensar lá talvez uma exceção à regra. Porque lá o vigia não causou um dano pessoalmente, ele se descuidou e causou que o boi foi devorado por uma fera. Talvez lá a Torá fez um desconto para o vigia e falou que o corpo do boi fica com o prejudicado. Já num caso que o Reuven matou com as próprias mãos o boi de Shimon, poderá pensar nesse caso é mais grave, e a Torá não fez desconto para ele, ele fica com o corpo do boi e paga o preço cheio de um boi vivo. Para a Torá, mesmo nesse caso, que Reuven matou o boi, ele não fica com o corpo, ele paga só a diferença. Vinha Shmuinan Hanetarti, e se a Torá tivesse dito só nesses dois casos, Hamishon de Loshriha, Hamishon de Mimelo, poderá pensar nesses dois casos, a Torá fez um desconto para a pessoa. Ou no caso da pessoa que próprio matou o boi, então é algo raro de acontecer, a Torá falou isso é uma exceção à regra, quem fica com o corpo do boi fica, é o Nizak, e também o caso do vigia, ele causou indiretamente que o dano aconteça, ele se descuidou e o boi foi devorado, também a Torá ia fazer um desconto para ele, foi um dano mais sutil, uma agressão mais sutil e indireta, então ele não fica com o corpo do boi, quem fica com o corpo do boi é o Nizak. A palavra é Elo, Deshichu Be'adai Mimalo. Porém, no caso que Reuven tinha o seu boi, Reuven se descuidou, tornou o boi dele um agressor. O boi foi lá e matou o boi de Shimon. Então isso é comum que aconteça um dano desses. E também Reuven, ele criou o agressor. Então fala, nesse caso, a Torá não fez desconto com ele. Reuven fica com o corpo do boi e paga o preço cheio para o Shimon. Fala, a Torá, mesmo nesse caso, quem fica com o corpo do boi vai ser Shimon. Fala, uma vez, Shmuel na Hametilo, se a Torá tivesse dito essa lei, nesse último caso, do boi de Reuven matou o boi de Shimon, Mishum do Amon Akamaz, que poderia pensar nesse caso, a Torá fez um desconto para Reuven, porque quem matou esse boi foi o boi dele. Uma propriedade dele que matou esse boi de Shimon. Porém, no caso do vigia, tem a responsabilidade específica nesse momento de cuidar desse boi. Ele foi descuidado, ele foi negligente na vigia dele, na Shmirá. Ou a pessoa que matou o boi, então a falha está pessoalmente sobre ele. Nesse caso, eu poderia pensar que a Torá não fez desconto, ele fica com o corpo do boi e tem que pagar o preço cheio para Shimon. Tzriha fala a Torá, mesmo nesse caso, quem causou o dano, ele não fica com o corpo do boi, ele só tem que completar a diferença. Isso eu falaria, mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma lei interessante. Quando, digamos que um boi de Reuven matou o boi de Shimon, e o corpo do boi de Shimon, a Nevelá, valia 10 na hora do dano. Já na hora do julgamento, quando o Reuven foi convicto e obrigado a pagar por esse dano, A Neverá já vale 5. Será que Reuven Mazik tem que pagar esses 5 também que a Nevelá se desvalorizou? Ou isso vai sair do bolso do prejudicado? Vamos ver amanhã com muito mais. Até mais, pessoal. Amém.